Continuando dentro disso, então nós vamos perceber que a maneira com que eu vou conduzindo os negócios vai revelando a relação que eu tenho com o próprio Deus. Se é uma relação onde eu estou fugindo da relação com Ele, é uma relação se eu estou inteiro naquilo que eu estou fazendo. E se o que eu estou fazendo está de acordo com a missão de Deus. Porque uma das coisas que eu mais falo é que Deus não precisa de negócios para gerar recursos para sustentar a sua obra. Porque é Ele que sustenta. Deus não precisa de uma empresa gerando milhões de dólares, de reais, para sustentar uma obra missionária. Porque quando uma multidão teve fome, ele contou com o auxílio de um menino que tinha 5 pães e 2 peixes. Então Deus não está atrás do dinheiro que você vai gerar. Quem está atrás dos dinheiros que você está gerando são os lobos, não são pastores. São usurpadores. Dentro desse aspecto, o que a gente vai perceber? Que Deus sempre usou pequenas coisas para fazer grandes coisas. 5 pães e 2 peixes para alimentar mais de 5 mil pessoas. Ele tinha uma viúva que só tinha um pouco de azeite. Ele falou: traga estruturas, traga vasilhas, que eu vou preencher essas vasilhas. Uma pequena quantidade de azeite foi limitada pela quantidade de estruturas que estavam disponíveis. Aqueles pães e peixes só deixaram de multiplicar quando a multidão estava saciada. Porque se tivesse mais gente com fome, aquilo estava multiplicando até hoje. Porque Deus não tem essas limitações. Então, muitas vezes, nós criamos alguns paradigmas que não têm a ver com a maneira de Deus conduzir as suas coisas, mas têm a ver com as nossas orfandades que precisam ser reafirmadas. Sermos aceitos pela comunidade cristã por meio daquilo que nós estamos dando para as pessoas. Então eu conheço muitas pessoas que estão fazendo obras sociais onde o que motiva elas é a injustiça do coração. E estão fazendo em nome de Deus. E tudo aquilo vai terminar num ambiente de confusão, que vai revelar a Babel que está dentro. Então, a nossa proposta dentro do empreender cristão é nós resgatarmos esses fundamentos da maneira com que Deus trabalha, com que Deus empreende. Pode perguntar, Luiz.
Eu achei muito legal você falar sobre essa dinâmica dos 5 pães e 2 peixes, porque tira a gente como agente supridor da missão de Deus e coloca Deus como aquele que sustenta a missão. Então, muitas vezes a gente tem uma visão muito pessimista acerca de Deus e muito positiva e acerca de nós, a sentido de que eu preciso prosperar para que eu possa sustentar a missão. E a gente julga essa intenção como a intenção mais pura delas. E muitas vezes essa intenção é um pretexto sacerdotal que eu uso, é um pretexto bom, mas sendo que o propósito, na verdade, é eu ficar rico mesmo. Não é ajudar os pobres, é como se eu estivesse tentando ganhar Deus, assim: Deus, ó, se tu me deixar rico, eu vou sustentar a tua obra, entendeu? Sendo que nesse momento que a gente faz isso, a gente para de reconhecer que quando Deus teve uma demanda na sua missão com todas essas 1.000 pessoas que estavam com ele, ele usou uma pequena empresa, né, para poder tocar uma multidão. Ele usou um pequeno negócio, 5 pães e 2 peixes de uma criança, uma intenção pura, ele multiplicou. Então, a gente, esse que tu falou, cara, eu achei muito relevante, assim, acho que é uma cosmovisão mesmo, assim, muito nacional nossa, assim, de tipo, reunião de empresário, reunião de negócio, reunião de empreendimento. Não, gente, a gente precisa levantar dinheiro para sustentar a missão. Cara, Deus sustenta a missão. Não que, agora é que entra o ponto, não que não tem que nós abençoarmos, a gente sabe disso. É tanto o que tem pouco e o que tem muito, né? Ele tem que abençoar, tem que compartilhar. Mas eu acho que o propósito principal a gente precisa rever. Eu achei muito legal você falar sobre isso.
Isso. Porque o que a gente vai ver, por exemplo, quando há uma necessidade na Igreja de Atos da gestão de recursos materiais, que tipo de homens começam a manejar aqueles recursos? A Bíblia fala que eram homens sábios e cheios do Espírito. Então, hoje, nos ambientes de empreendedorismo cristão, se fala tanto sobre ferramentas, se fala tanto sobre processos, mas se fala muito pouco sobre a sabedoria da gestão desses recursos. Porque a sabedoria da gestão desses recursos vem pelo empoderamento do Espírito. E eu acredito que os últimos tempos vão ser marcados por homens de negócios, homens sacerdotais, mas que serão cheios do Espírito. Onde a evidência do que eles fazem não está na performance, mas está no fruto da relação. Então, essa primeira parte eu queria fechar com essa perspectiva. Deus não quer nos mostrar a sua performance empreendedora. Deus quer nos ensinar a respeito da relação que ele possui com seu filho. E essa mesma relação Jesus quer estender para nós, por isso ele faz a oração de João 17. Pai, assim como eu e você somos um, que eles sejam um comigo. Essa é a grande sacada. Essa é a chave. Se nós queremos pensar em empreendedorismo, de fato, bíblico, cristão, teocêntrico e que realmente vai revelar Deus para as pessoas que estão à nossa volta. Então, esses dias vão ser marcados por essas pessoas que são cheias do Espírito, que manifestam a sabedoria do Espírito, que aprendem com o Espírito como fazer a gestão de recursos, porque aqueles recursos que estavam naquela mesa para serem destinados, ele era destinado para um tipo de gente, para as viúvas, para os órfãos, para os pobres e para os estrangeiros. Os recursos que estavam na mesa eram para estender para pessoas em situação de vulnerabilidade a provisão de Deus, para revelar a paternidade e o cuidado de Deus. Não apenas para suprir uma carência que determinada pessoa tinha, para tentar apaziguar as coisas que estavam fervendo dentro, por estarem fora do lugar, tentando, digamos assim, trazer um alívio para a consciência. Então, hoje, existem muitos empresários cristãos que eles aplicam dinheiro em missões, mas como desencargo de consciência. E todo o recurso que está sendo gerado está nascendo de um ambiente de injustiça, porque ele trata mal seus funcionários, porque ele sonega impostos, porque ele faz um monte de coisa. E ele pega aquele lucro corrupto e tenta santificar aquele lucro corrupto. É a lavagem de dinheiro cristã. Isso chama-se lavagem de dinheiro cristã. Porque o que a lavagem de dinheiro faz? O que é uma lavagem de dinheiro? O que vocês entendem por isso?
É o dinheiro sujo que é feito num negócio teoricamente limpo para fazer com que o dinheiro seja limpo.
Exatamente. Mas aquele dinheiro nunca é limpo. Porque ele continua sujo. Ele pode ser aceito pela Receita Federal, pode ser aceito pelos bancos como dinheiro limpo, mas ele é um dinheiro sujo. Porque não é o que aconteceu com ele que tornou ele limpo ou sujo, foi a natureza de onde ele nasceu. Então nós precisamos parar com a lavagem de dinheiro cristã, que é por meio de negócios corruptos, investimos em missões e falar assim, nossa, eu sou muito bom. E aí todo mundo bate nas costinhas e fala assim, nossa irmão, você é uma bênção. Porque eu faço disso uma propaganda para o meu próprio negócio. Quando as escrituras falam que a sua mão direita dá, que a sua mão esquerda não sai. Então se você está usando a obra de Deus para projetar o seu negócio, para com isso que você está brincando com coisa séria. Então, esses dias vão ser marcados por pessoas assim. homens que vão liberar regiões do cativeiro espiritual através de ações justas, inspiradas por Deus, homens com uma visão espiritual, fiéis a uma estratégia recebida e empoderados para executar a vontade de Deus na terra. Homens que não se importam com o quanto vão receber, porque estão debaixo da providência de Deus. Homens ricos em tudo, prósperos no espírito, que experimentarão do cuidado de Deus ao compartilhar com todos a riqueza produzida. Assim como a viúva precisou de uma estrutura, um recipiente para experimentar o fluir da providência divina, estes homens serão construtores de recipientes para regiões onde invocarão a Deus e Ele irá agir miraculosamente em favor do órfão, da viúva, do estrangeiro, salvando famílias da condenação, da fome, das dívidas e preservarão uma geração. Homens que vão ser movidos por compaixão e não pela oportunidade de ganhar dinheiro. Homens que vão sair da Babilônia e vão compreender a dinâmica da economia do reino. Homens que serão plantadores de culturas. E aí, segundo Samuel, fala assim: seja forte, pois pelejemos varonilmente, ou seja, com muita força, pelo nosso povo e pela cidade de nosso Deus, e faça o Senhor o que bem lhe parecer. Então, acredito muito nessa perspectiva desse tipo de homens andando sobre a terra. Homens que a criação está clamando pelos filhos maduros. Então, precisamos romper com a imaturidade de empresários que estão apenas empreendendo para gerar dinheiro para missões, para nos tornarmos homens maduros que estão reconciliando com Deus todas as coisas nos lugares onde andam. E a plataforma do seu negócio se torna um lugar de reconciliação e de discipulado e de treinamento, de envio, de geração de recurso e de um monte de coisas.